Se liga, tá começando Discutindo na Kabwang.
É, gente, a gente tá aqui porque começamos o nosso primeiro podcast Discutindo, o podcast que vai falar sobre os discos que marcaram época. O objetivo é trazer pessoas aqui que entendam muito do assunto e do álbum em questão que a gente vai falar a cada podcast. As pessoas que sejam muito fãs dos artistas que a gente vai falar também estão presentes aqui. O nosso bate-papo vai trazer várias curiosidades, bastidores sobre a gravação desses discos que a gente vai conversar e muito mais. Então, o conceito é fazer uma homenagem aos artistas que influenciaram o meio musical, além, é claro, de mostrar o desenvolvimento da indústria fonográfica. Um programa de quem gosta de música, para quem gosta de música, e quem quiser participar, dar dica de outros discos para a gente conversar e discutir aqui, só mandando o nosso WhatsApp 17992550221. E hoje, para estrear o programa, já falei demais, nós temos convidados aqui, tem muita gente para falar. A gente vai falar de um disco da dona de uma voz inigualável, que se tornou uma das maiores referências do rock mundial. A sua trajetória foi curta, mas intensa, e hoje a gente vai bater um papo aqui no Discutindo sobre o disco Pearl, de Janis Joplin. Mas não vão brigar, a gente só vai discutir sobre os discos. E para participar aqui da nossa conversa, a gente recebe aqui Heitor Alves, produtor musical e jurado do Grammy Latino. Amanda Ramalho, jornalista aqui da Kabwang FM, trazendo curiosidades sobre a nossa artista e o álbum da semana. E Fernanda Peixe, fã assumida e apaixonada de Janis Joplin. Gente, tudo bem com vocês? Vamos falar aí.
Ah, eu tô feliz demais de falar de Janis. Seja em mesa de bar, seja na rádio, seja na vida, é sempre uma delícia. Tô bem emocionada dela ser a primeira artista escolhida.
É, eu também gosto muito, sou apaixonada pela voz de Janis Joplin. Acho que quem não é, né? O disco Pearl, que a gente vai falar aqui hoje, lançado há 48 anos, o nome dele é referência de um apelido da Janis, né? Que é Pérola, em português, Pearl. É considerado pelo público e crítica como o melhor disco da Janis. Ainda que tipo Thrills, de 68, feito quando ela era integrante da banda Big Brother, seja igualmente fundamental. Bom, o disco foi o quarto da carreira da Janis, e ficou 9 semanas no topo da parada americana e vendeu 4 milhões de cópias, o que faz dele o trabalho mais vendido de Janis. O álbum foi lançado em 11 de janeiro de 71, 3 meses após a morte de Janis Joplin, em 4 de outubro de 1970, em Hollywood, por overdose. E chegou ao topo das paradas, consolidando a cantora como uma lenda para todo sempre, né? E falando em lendas, né? Como ela deixou marcado em sua voz e sua música, nada melhor que uma fã para falar, né? Ô Fer, como que você conheceu Janis Joplin? Como você se tornou fã? E ela impactou tanto a sua vida, assim, dessa forma, o álbum, a música?
Janis, eu escutei uma vez um quarto de uma amiga quando eu tinha 14 anos. Eu tenho 38. E desde então eu escuto todos os dias. Eu acho que a força, na verdade, assim, eu como mulher, né? E conhecendo a história de Janis na década de 60, hoje a gente ainda sofre com preconceito e
imagina
tudo mais.
Naquela
imagina
época.
Uma mulher no meio do rock, com aquela voz, com aquele estilo autêntico de se viver, né? Nasceu no Texas, numa cidadezinha pequena do Texas. É uma família religiosa, tudo mais. O que, que ela enfrentou para fazer o som que ela queria? Então, além da força, da intensidade da voz dela e o quanto as canções são viscerais, né?
Sim.
Muitas ela não escreveu, mas eu acho que resume muito bem, imprime a personalidade dela, né? De dor, de vontade de falar, de amores, de tudo.
E ela fala
que ela
de amor,
falar,
né?
Naquela época, né? Que a cultura beatnik estava tão forte, né? Uma época da história tão pesada, né? Plena Guerra Fria, lá, final dos anos 60. E essa cultura da paz, o amor e o rock. tava tão forte. Então, eu me apaixonei primeiro pela voz dela, foi impactante, e é até hoje. Sim. Eu escuto todos os dias, é uma coisa forte. Bom, meu cachorro chama Joplin.
Cadê o Joplin aqui?
De lá pra cá já tive uma cachorra chamada James. Minha mãe me alertou pra não colocar o nome dos filhos de Joplin, que são dois meninos.
Poxa!
Os dois escaparam.
Poxa!
Meu vizinho adotou uma cachorra, o nome é Janice, em homenagem. Então, assim, é uma coisa que realmente faz parte da minha vida.
Você respira Janice Joplin.
De lá pra cá, todo mundo vê alguma coisa, me marca no Facebook. Fê, você viu que no Bis tá passando tal coisa. Então, é algo que eu cultuo, venero e diante de toda a responsa que ela tem na história da música, né? É incontestável. Ela é a primeira rainha do rock, né?
Sim.
Antes tinha a Etta Jones, né? Algumas cantoras do blues, Aretha.
Aretha,
que ela era, né, que é uma referência pra ela.
Sim.
Mas no rock ela foi a primeira, né? E ainda é muito forte, né? Eu acho que do rock, do classic rock, ela é ainda... Sim. Tem muita coisa boa surgindo, mas
quando
voz
se fala em voz mulher no rock and roll, eu acho que o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo é Janis Joplin. Eu acho que isso é incontestável, né?
É,
ok. E, Heitor, a gente tá falando aqui do peso que o Pearl, que a Janis trouxe pro rock e que o álbum teve na carreira dela. Que impacto ele causou na indústria, na época e na história, como a Fer tava falando?
Eu acho que... foi um impacto, assim, muito diferente, porque foi a primeira coisa que a galera viu que era diferente de tudo. Antigamente, o pessoal pegava um estilo e seguia essa linha. Ela não, ela trouxe coisa do blues, trouxe coisa do rock, do country. Então, foi um impacto, assim, minha galera falou, o que ela tá fazendo, tá ligado? Tipo, foi bem diferente, mas diferente pelo lado bom, assim. Ela conseguiu misturar muita coisa, seguindo um conceito do álbum, lógico. Mas foi um impacto que dali pra frente foi... A galera falou, pô, podemos misturar aqui que também fica legal, entendeu? A gente não precisa seguir só uma coisa, entendeu?
Acho que foi... pode atracar.
Opa, com certeza.
esse impacto é tão evidente de quem já viu aquele ao vivo dela em Monterey.
Sim.
A hora que ela canta Ball and Chain, né? Que ninguém conhecia ainda, a cara das pessoas são de impacto. As pessoas ficam babando, assim, porque... Realmente, era algo que falou, gente, que é isso? Tanto que na época teve até uma briga entre eles da banda, que os caras, porque o cara que tava filmando só filmou ela. Filmou o pé dela, a voz dela, a mão dela, ninguém tirou o olho dela. E os caras da banda, né, que é a Big Brother, que já era uma
sim,
banda
já era reconhecida.
Tudo rolou um ciúmes já, mas já isso, vendo que ela seria impossível.
Isso já acontece também desde as outras bandas, quando ela entrou mesmo, quando não era nem Janis Joplin, era fazer parte da banda, já era só ela, assim, a voz dela, ela já impactava de uma forma que não tinha como...
Eu acho que essa palavra que o Heitor falou muito legal, impactante. Até a época dos programas de TV, né? Que eram mais caretas, né? Viam ela, aquela louca, entrando e ficava, né? Boca aberta.
Com as plumas.
É. Galera conservadora e depois ela quebrou tudo isso, né?
Inclusive as roupas, né? A Janis, muita gente não sabe, mas ela tinha uma amiga linda, que era estilista na época. E desde quando ela começou, que ela saiu do Texas, ela foi pra faculdade, Universidade do Texas, né? Estudar, e ela começou a tocar nos bares. E ela conheceu essa Linda, e a Linda começou a fazer as roupas dela. Então não tinha aquele estilo de roupa.
Sim.
E depois que ela começou a ficar famosa, 2-3 anos depois, aí ela gerou também essa questão da moda, né?
E tanto que quando ela veio pro Brasil, se comenta muito que ela ia nos lugares daquele estilão dela, né? E todo mundo achava estranho, né? O que, que essa mulher louca tá fazendo? O que, que essas roupas estranhas coloridas?
Ela é no ano 60, né? Ditadura lá no topo e ela... fazendo topless assim, em frente ao Copacabana.
E sendo expulsa de lá. E a Amandinha Ramalho tá aqui com uma curiosidade do álbum.
É isso mesmo. Aproveitando que a Fer já deu algumas curiosidades, o disco da Janis, que foi lançado 3 meses após a sua morte, ele tá em 112º lugar na lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, por uma pesquisa feita pela revista Rolling Stones, né?
E falando de impacto, nada melhor do que a gente ouviu Cry Baby, que é uma das músicas de mais impacto do álbum Pearl. Então bora ouvir?
Bora, adoro.
Baby, Bom, voltando aqui a falar sobre o Pearl Album, que marcou a carreira da Janis Joplin, esse disco foi gravado com a sua nova banda de apoio, que até a gente comentou aqui. E não é exagero dizer que foram os músicos que melhor acompanharam Janis Joplin. Heitor, fala um pouquinho pra gente dessa musicalidade. Você até chegou a comentar que eles trouxeram blues, o country. Fala um pouco pra gente como foi a produção desse disco.
Com certeza, todos eles eram músicos excepcionais, assim. Cada um trouxe uma vertente diferente, tanto do blues, do country, do soul. E pra melhorar, ainda veio o produtor, o Paul Rothchild, que era o mesmo que tinha trabalhado com os Doors. E ele assumiu a produção do disco, e dando ainda mais clareza e riqueza aos arranjos e à parte técnica do disco. É um disco que tem lugar de cada arranjo, de cada instrumento, cada um tem seu lugar muito certo. Você escuta tudo, e isso mostra que o disco foi muito bem gravado e muito bem mixado pra época, já nos anos 70. De lá pra cá teve muita coisa que a tecnologia ajudou. Mas pra época, assim, você vê que até eles refizeram masterizações do disco, porque foi muito bem gravado, muito bem mixado, muito bem produzido.
Como que funciona esse lance de masterização? Eles pegam as gravações, como foram feitas, né? Como que funciona?
Isso. De lá pra cá, quando você mixa um disco assim, né, que é levantar os volumes, timbrar as coisas, você fecha um arquivo. Então você fica com um arquivo de áudio, né, em dois canais, LR, pra você ouvir. E a remasterização que eles fazem, como são dois arquivos separados, um de mix e um de master, você pega o arquivo mixado e remasteriza ele com a tecnologia que a gente tem hoje. Então você consegue uma qualidade maior nesse áudio, assim.
E muda, tipo assim, muda a qualidade.
Sim, sim. Você, tipo, desde lá, de lá pra cá, antigamente o som era um pouquinho mais pra dentro, vamos dizer, mais fechado, mais opaco. E eles trouxeram um pouco mais de clareza, um pouquinho mais
de brilho
no som ali pra você. É cultural isso, de lá pra cá, ter um pouquinho mais de um som mais aberto. Então eles refizeram isso também e ficou muito bom.
E a Janis é inegável, aqui a gente já falou que ela foi impactante, né? Ela foi uma intérprete do disco, né, de Pearl. Das 10 faixas do disco, apenas duas trazem a assinatura da Janis, né? A música de abertura, Move Over, e a capela de Mercedes-Benz. No fim, ela era mais um intérprete mesmo, né?
Mas eu acho que o Heitor vai concordar com isso. A música era dela, né? Era uma coisa louca, assim, porque a letra, né, falava muito dela. Eu acho que quem compunha...
Com certeza.
Pega a Cássia Eller. Ela cantando músicas de Nando Reis, é dela a música, né? Ela se apropria. Elis Regina, né?
Sim.
Elas têm esse poder de se apropriar e de interpretar a música de uma forma tão forte que fica visceral mesmo, fica muito autêntica.
É inevitável.
Falando de Pearl, eu acho... Quando eu vejo esses números, né, de vendagem e tudo, a gente tem uma cultura onde depois que o artista morre, vende-se mais, né? Isso é inevitável.
Sim.
Então, eu concordo que é um trabalho fantástico, mas eu acho o segundo dela, que é o Cheap Thrills, né?
Cheap Thrills,
fantástico, assim, eu acho também que musicalmente, tanto que ele ficou em primeiro lugar
oito
semanas seguidas
na lista
da
Billboard. Que é o que traz Piece of My Heart, né?
Isso, né? Então, eu acho que a gente tem essa cultura no mundo, assim, de que isso aconteceu com Raul Seixas, aconteceu com Legião Urbana, aconteceu com todos os artistas. Amy Winehouse, depois que ela morreu,
acho que
se vendeu muito mais discos.
Você acaba virando uma lenda.
Eu acho que...
Nirvana. Apesar que o Nirvana teve o Nevermind, né, que eles fizeram... Que foi o auge, mas...
Porém, eu também entendo de que ela estava muito focada na carreira de música, de cantora dela. Então, ela fazia 5 meses que ela não... usava heroína, né, que foi a grande inimiga dela, né, na vida. Ela passou, né, desde a adolescência lutando contra a heroína, e ela foi usar aquela noite, que faltava só uma canção pra eles fazerem no dia seguinte. Ela morreu com uma dose, e naquela noite várias pessoas morreram na mesma cidade. A porção, aquela que encontraram nela, era tão forte, era tão pura, que talvez ela não teria morrido. Várias pessoas na mesma cidade, em Los Angeles, naquela noite morreram de overdose. Então tem essa história aí, que realmente ela, né, vacilou e morreu com uma dose de algo que ela estava acostumada, né?
E entrou para aquele famoso grupo Clube
dos
27, né? Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain.
Tem até uma historinha que ela era apaixonada pelo David, que é um americano que ela conheceu no Rio de Janeiro.
Aham.
E que ela ficou, né, sem usar por causa dele e tal, e ela voltou e ele foi embora. E ela tava muito mal por causa disso no Pearl. os caras terminavam, iam pra, com as famílias, com as mulheres, sim, né, tal, e ela ia sozinha. E dizem que no dia seguinte acharam uma carta, um telegrama do David na portaria do prédio. Ela não viu porque não tinha ninguém na recepção. Ele tinha mandado um telegrama pra ela.
Gente, é um filme, né?
É, ela viveu 27 anos pra durar mesmo pra sempre, porque são coisas que...
E as últimas gravações, igual a Paola citou, Mercedes-Benz e Happy Truth, que foi feita em 1970, ela foi como um presente pra John Lennon, né? Que ele completaria 30 anos no dia 9 de outubro. Mas aí ele não recebeu esse presente antes, porque ficou perdido no meio do caminho, né?
Falando em filme, né? Ela
você
enviou...
Você sabe que essa notícia vocês que me contaram, eu não sabia, tá vendo? Ó, são 25 anos de pesquisas de Jane.
Ela mandou uma carta oferecendo como presente, só que ele só recebeu depois da anunciada a morte dela. Então. Porque o álbum só foi, né, lançado, enfim, depois da morte dela. E Heitor, o resto do álbum, ele era composto por canções feitas para ela também, que a gente tava falando, né? É o caso de Woman Left Alone. Eu amo essa música. Ela arrepia toda vez que eu escuto, eu arrepio, né? E Trust Me, um presente do Soul Man Bobby Womack. E covers. Tem muita música.
Essa primeira que você falou, que é algo que me encanta também na Janis, ela é a trilha principal do filme Mulher Invisível, né? Aqui do Brasil, com Selton Mello e Luana Piovani.
Eu acho que eu não assisti.
É de 2015. E isso é legal, né? É uma cantora que lá dos anos 60, morreu em 1970, e ela ainda é relembrada em filmes, propagandas e livros e tudo mais. Uma curiosidade, no cinema nacional, chama Mulher Invisível.
É igual a gente falou, não tem como, né? Ela é um ícone. E como mulher, quando a gente lembra de mulheres do rock, a gente lembra de Janis Joplin, não tem como. E ela traz, né, um poder muito forte, não só da voz, mas ela se apropria, igual a gente tava falando, né?
E tem ela também, quem curte cinema, tem ela no Romance Cigarros, que é um filme bem legal. E Os Sonhadores, que é incrível esse filme, não sei quem já assistiu. É sobre cinema e também tem bastante James nesse filme.
E ainda a gente falando de umas curiosidades, tem uma curiosidade um pouco trágica, né? Que a Fer até falou que ela e ela estavam gravando CD, ela foi pro hotel, faleceu por overdose. E uma música, né, Mandinha?
Exatamente, que é Buried Alive in the Blues. Que é só um instrumental, porque ela morreu antes. Tinha aprovado um instrumental, mas não deu tempo dela colocar a letra, né? E aí, a canção entrou do mesmo jeito, porque é uma forma de tributo pra ela também, né?
Nas pesquisas, a gente vê que muita gente é crítico musical, escuta a música e, tipo, já imagina...
Como seria, né?
É, como seria ela cantando aquela música, né? E por ter sido aprovado o instrumental por ela, a música, mesmo assim... entrou no disco.
Uma pena, né, de não ter tido uma turnê de peer, imagina.
Nossa,
teria rendido mais vídeos pra gente ficar vendo agora.
Eu tava comentando com um amigo, igual, eu sou muito fã de Nirvana. E aí, a última música lançada, inédita, foi a In Our Right. E eu, tipo, simplesmente eu amo aquela música. Ela é pesada, e eu fico imaginando, o que teria sido um álbum a partir daquela música. É. O que teria sido um show a partir daquela música.
Mas isso é música boa, a hora que a gente fica pensando isso, né? Como seria?
E falando em música, a música que eu mais amo do álbum Pearl é Trust Me. Eu amo aquela música. A letra, enfim, tudo. Vocês ouviram o álbum? A Fer já ouviu todo, já decorou. Qual que é a música que vocês mais gostam do álbum?
Ó, eu gosto muito de Get It While You Can. Eu acho que é uma música forte... É, pra gente não desistir do que a gente quer. E é uma música que, pra mim, é uma das minhas prediletas. Apesar que eu gosto de todas. Foi assim, né? A gente fica assim, hoje eu estou gostando mais dessa.
É.
Maybe, tem dia que eu acordo querendo só
tipo,
maybe.
Quando pergunto, qual que é o teu álbum preferido? Depende. Se eu tô um pouco mais...
É, porque é muita coisa boa, não é? É difícil você escolher uma. Mas essa eu acho... Eu tenho ouvido muito agora. Tem sido da... Esse, de resistência, assim, de fazer o que a gente quer, acreditar no que a gente quer. Eu acho que essa música é muito forte.
Pra vocês?
Acho que minha Mob Buggy.
É.
Nossa. Acho que, pra mim, a parte de arranjo, a parte que ela trouxe no final ali, que vira um folk rock ali, acho que, sei lá, me pegou muito, assim, de surpresa. Foi o impacto que eu vi dela no disco, foi a que mais retratou, assim.
E você, Mandinha?
Ai, Me and Bob McGree também, porque eu sinto uma pegada country e eu gosto um pouquinho desse estilo também dela.
E a gente falou aqui de Woman Left Lonely. Vamos ouvir, porque essa música é sensacional. Bora arrepiar, todo mundo arrepiar agora.
Eu já tô.
É, gente, você tá ouvindo, discutindo, a gente tá aqui falando sobre Janis Joplin, falando sobre o álbum Purr. E se você quer participar, quer sugerir novos álbuns, então manda um WhatsApp pra gente no 17 992550221, ou corre lá no Instagram, no Facebook, Caboing FM. A gente tava conversando aqui, né, daquela música que ela não gravou a voz, né, o que seria, como seria. E é frustrante a gente escutar o disco e perceber que Janis Joplin tava cantando cada vez melhor. A Fer comentou que ela tava realmente focada, né, em como cantora. E ela mostrava um excelente gosto na hora de escolher o seu material. É de se supor que ela ainda faria outros trabalhos igualmente ótimos, mas infelizmente não era pra ser, né? Ao menos a gente tem o alento de seguir admirando as poucas gravações que ela nos deixou. Como que vocês imaginam que seriam os próximos trabalhos? A gente tava comentando aqui como seria a turnê. Vocês conseguem pensar alguma coisa assim?
Ai, eu acho tão... né? Difícil pensar assim, porque a gente vê algumas cantoras que têm uma carreira muito longa, né? Igual a Elza Soares. Mulher, ela é um fenômeno, né? Você vê, ela já fez tanto. Gal Costa, né? Elas vão viajando, assim, vão passando, vão se atualizando sem perder a autenticidade. Eu não consigo imaginar, acho que é com a Heitora esses arranjos. Eu sou daquelas, se for Janis, eu tô escutando.
Não é mesmo?
Eu acho que pelo momento que ela tava vivendo ali, eu acho que seria uma coisa mais intimista, talvez. Pela deixada do David, né? Que você comentou. Eu acho que seria uma... Se fosse pra retratar, assim, mais... Uma coisa mais moderna, assim, de idade de referência. Um Amy Winehouse, talvez.
Ok, legal.
Acho que seria mais... Talvez. Olha, não no,
se fosse
no
igual
tão...
Eu adorei já, né? As previsões do Heitor.
Fazer um quadro, pois. As previsões.
Estava tenso aqui, né? Porque eu amo Janis, mas não ia poder ir tão diferente. Eu acho que tem umas cantoras hoje em dia muito fortes também, né? Por exemplo, esqueci o nome dela, que é da Florence.
É Florence.
Gente, aquela mulher é um... É uma deusa viking no palco, né? Assim, ela é muito forte, né? Ela tem uma voz... É muito forte. Eu também acho muito bacana a cantora do The Gossip. Me fugiu o nome dela. Também é uma voz incrivelmente, assim... Monstro cantando.
Tem umas artistas surgindo.
A Emily do Far From Alaska.
Sim, sensacional. A gente
escutou, então.
Já.
A gente viu ela no palco, é sensacional a voz dela. Né? E tem surgido umas novas artistas que elas chegam com uma ideia. Como chama? É uma menina nova de 17 anos. Como que ela chama? Um clipe que ela começa a chorar preto. Nossa, Billie Elliott.
Não conheço.
Tá todo mundo falando dela agora. Ela ganhou prêmio agora no VMA que teve de 2019. Sim. Então, tipo, ela.
Ela tava com uma música numa novela da Globo.
Não sei.
Mas se hoje em dia, eu acho que é muito mais desafiador, né, você ser destaque.
Com
porque,
certeza.
Nossa, é muito volume de coisas, né? Eu não consigo acompanhar o volume
e tenta
da
trazer algo novo, de que tudo
novo
já foi feito. Né?
Eu sinto que também não é uma coisa só artística, só a música, só a arte. Eu acho que hoje você tem que chegar com os dois pés na porta, trazendo com uma campanha, postura de marca, clipe, CD, turnê, sabe? Eu acho que... Você tem que fazer muito mais pra se destacar,
mas eu acho que o desafio,
né,
daquela época de Janis e tal é ter ficado pra sempre, né? São poucos,
com
a
certeza.
Gente tem muita coisa boa, mas pra mim, assim, é Janis, é The Doors, pra sempre, é o Elvis. E uma coisa interessante pra contar, assim, não sei se vocês iam comentar, é que a Janis, ela era capricorniana, né? Não sei quem acredita no zodíaco. E por incrível que pareça, nas minhas pesquisas de Janis, capricorniano é um signo forte. Porque simplesmente, Fred Mercury, Elvis, eram capricornianos. Então, era uma, o signo já
então, quem vai
que
ficar grávida? Quem vai ficar grávida? Se programa. Faz certinho aí pra nascer.
Eu achei isso muito curioso, porque, de fato, né? Pô, Freddie Mercury, Janis Joplin, Elvis. Quem quiser ser cantor ou ter um filho cantor. Você sabe que Janis também veio de um deus. Juno, o pai dela era muito ligado em história, mitologia. Legal. Como ela nasceu em janeiro, vem do
Significa,
deus.
Significa, né? Juno. Janeiro.
Significa,
né?
Janeiro, é.
Ela nasceu em janeiro.
Dia 19 de janeiro.
Fala de 43. Coisas que marcam também. Não tem como a gente falar de Janis e não falar de Woodstock.
Não
também
tem.
É um festival que marcou, que inclusive comemora-se, né? 50 anos de Woodstock.
Em agosto.
Isso, né?
Comemorou-se, né?
Foi dia 15, dia 16 e 17 de agosto de 1969.
Exatamente, era um festival que pedia muita paz, muito amor e, claro, muita música, né?
Teve amor naquele
festival. Bem. Precisava, né? Era uma época, igual a gente falou no começo, da guerra, né?
Então, Guerra Fria.
Foi uma coisa que tirou um peso das pessoas, talvez, naquela época, né? 400 mil pessoas, cerca, né?
Era esperada 300 mil e deu mais de... Não, é isso, deu 400 mil pessoas,
que tiveram que abrir o festival para uma fazenda, né, porque não ia suportar no lugar.
E Jane subiu no palco num sábado, dia 16 de agosto, junto com Creedence, The Who, imagina
só
que festival,
banda fraca,
né?
Só.
Vendo um dia só, The Who, Creedence, Jane.
Eles queriam refazer o
Aliás,
festival,
Aliás, eu acho que
né?
eu estava lá, tá, 69, eu nasci em 81, acho que eu... Reencarnei agora, mas né? eu estava lá. Eu vejo os sonhos, eu me sinto lá.
E a Janis, ela foi a sexta artista mais bem paga do festival, né? Que teve apenas uma edição, mas eles falaram que tinha uma conversa que ia se ter o Woodstock novamente esse ano, em comemoração. Vocês ouviram isso?
Ouvi, muita gente fez homenagens, né? É que é muito difícil, justamente, eu acho que foi um só, que não, não foi um festival de música, na minha opinião. Foi um marco na história mesmo, assim, de política, daquele momento. Então, a gente não vive... Nós não estamos mais na geração beatnik. Já foi. Sim. Então, assim, foi aquela época. Então, eu acho que a gente pode fazer uma releitura. Sim. A gente tem artistas incríveis, mas... Eu acho que foi, entendeu? A gente tem que respeitar. Eu acho que a gente vive numa onda muito de reinventar, tá? Eu acho que tem que respeitar o que foi. Foi um marco. Então... 1969, naquele estado, naquele lugar.
Festival desse ia ser um pouco de pressão.
Pelo salário, pelas estruturas milionárias de hoje em dia,
sim,
né? Ia ser... É muito difícil, né?
E pra galera que tá aí ouvindo e tá curtindo o nosso Discutindo, quer saber um pouco mais sobre o disco de Janis Joplin, além de poder ouvir ele na íntegra, acesse agora caboing.com.br, que vai estar lá uma playlist prontinha pra você ouvir o Purr na íntegra. E escutar e dar aqui sua opinião. Então acesse aí nossas redes sociais, manda sua opinião. Escute o Purr se você ainda não escutou. E se você já escutou, escute novamente. Manda tua opinião lá no nosso WhatsApp, 17 992 55 0221, e no nosso Facebook e Instagram. Então, bora ouvir mais uma música? Pede aí, Fer.
Get it while you can.
Bora.
You know everybody's fighting on with each other. You got no one you can count on, baby. Not even your own brother. So someone comes along.
Estamos de volta aqui no Mais Um Discutindo. E a gente estava aqui, enquanto ouvia o som, falando sobre Janis Joplin e tudo... Apesar do histórico dela com drogas, a Fer tava comentando que não tira, né, essa preciosidade que ela deixou, a arte que ela deixou aqui, né?
Eu acho muito desrespeitoso quando alguém fala, por exemplo, nossa, você gosta dela, mas ela morreu de overdose, não sei o quê. E esquece que é uma mulher, uma pessoa, uma filha, né, tem irmãos e tal, e que tem uma voz, um trabalho de artista incontestável. E isso é muito bacana, porque a gente vê até hoje, ela morreu em 70, né? Até hoje, marcas consagradas como a Dior, por exemplo, lançou um perfume Miss Dior em 2015 e usou uma música da James. Então, assim, quanto ela merece respeito, né, como artista. E hoje eu acho que as pessoas, por causa de Facebook e tal, elas malham muito a outra só pegando no erro, né? Ainda bem que naquela época não tinha iPhone nem smartphone pra não pegarem essas imagens de James. Eu ficaria muito triste.
Acho que muitos artistas até deixariam de criar, porque a gente sente que algumas, pelo menos eu sinto, que algumas bandas perdem aquela essência que, nossa, o que vão falar de mim? Como que vai ser o impacto na mídia, sabe? E eles só estavam fazendo música naquela época, né?
É muito ruim, né? Você vê Amy Winehouse, é muito desrespeitoso que as pessoas postam, né? De ela numa situação ruim, de...
Doente, né?
Bêbada. Sim. E caindo. Isso é terrível, né? As pessoas maximizam isso hoje, né?
É, a galera então, esquece um pouco da... Galera, esquece um pouco da responsabilidade que você tá nas costas quando você trabalha só com música, por exemplo. Hoje eu trabalho com muita galera, assim, que... tem o trabalho fixo, né? E tem a música como um segundo plano ali que investe na carreira, mas não é o seu ganha-pão, né? E aí, naquela época não existia isso. Ou você ia ou você ia. Sim. Não tinha como. Então, não que isso não tenha hoje, mas acho que naquela época as gravadoras não procuravam alguém que tinha isso como segundo plano. E pra você fechar com uma gravadora, você tinha que ralar muito e a pressão era gigante, então... É, mesmo que tenha as drogas, assim, era uma válvula de escape, eu acho, pra galera. Não como que se fosse uma... Ah, eu tô fazendo isso porque eu quero, sabe? Eu acho que era uma válvula de escape porque não tinha. Não
fazia
tinha.
Parte da cultura também, sim, né? Que
sim,
a gente
sim,
falou de
sim.
Cultura, de...
E a gente vê que não é só ela, né? Acho que a sim. maioria dos artistas, das bandas de rock, que fica Fred Mercury, Kurt Cobain, Jimi Hendrix... Todos os caras, têm esse histórico, andam muito de mãos dadas, eu acho.
Não que isso tenha que ser valorizado.
Não que tenha
que as pessoas coloquem isso na frente da música,
sim,
né?
Exatamente. Sim, exatamente. Porque... Antigamente a galera não falava em terapia, em psicologia, essas coisas assim, como a gente fala hoje, né? Acho que isso é um ponto muito importante, que a válvula de escape da galera não era fazer terapia, não era ir num psicólogo.
Existia bullying, né? A palavra bullying. Janis foi considerada o garoto mais feio da universidade.
Sim.
Essa daí foi chocante, né? Porque ela sofria muito com isso. Questão sexual, né?
E é complicado porque ela era uma das poucas mulheres no meio do rock, das bandas, né? E tinha uma voz incrível, teve um impacto incrível e ainda se fala nisso. Dela não ser bonita o bastante para ser uma artista, uma cantora... Né? As pessoas ainda querem discutir.
Por isso que eu gosto dela. Eu acho que ela, né, derrubou tudo isso fazendo um bom trabalho e ficando pra sempre. Então, essa questão de mulher, a questão de cantora, questão de drogas, questão de... Ela derrubou tudo isso com o... Ela é um mito, né? Com o trabalho que ela deixou aí tão, tão perfeito que depois de... 39 anos, é isso? Não, mais.
38, eu acho. Do Pearl?
É.
Acho que são 38 anos.
Depois de 38 anos. Não, muito mais, né?
48.
Foi em 1970.
É. 48.
48 anos. Olha o que a gente tá falando. 48
quase meio
anos,
século, né?
A gente tá aqui falando de Janis Joplin. Então é isso que, né, fica.
Ai, gente, queria muito agradecer a presença aqui de vocês. No nosso primeiro, no nosso piloto do Discutindo. Uma honra ter você aqui, Fer. Muito obrigada mesmo.
Sou fã de Caboing e de James, então...
Foi muito enriquecedor, você trazendo várias coisas, várias informações. Nada como um fã pra falar do seu artista do coração, não é mesmo?
Sim, adorei. O programa é fantástico. E trazer essas curiosidades, né? Porque às vezes a gente escuta muito a música e não sabe o que tem por trás. E muito legal dar espaço pro fã e pra parte técnica. Ainda bem que o Heitor concordou. Senão a gente ia ter o primeiro programa cancelado por motivos pessoais.
Jamais.
E muito bacana. Eu acho que conteúdo, falta conteúdo. E esse programa veio pra trazer isso. Informação mesmo. Conteúdo pra música.
Muito obrigada, Fer. Muito obrigada, Heitor, que vai estar aqui em todo discutindo, trazendo informações técnicas, falando sobre coisas que a maioria das pessoas não entendem, né? Da parte técnica de músicos. Muito obrigada, Heitor.
Eu que agradeço. A gente vai tentando traduzir aí pra galera que não entende, mas a parte técnica é uma coisa que, mesmo que a gente não entende, a hora que você vê que tem alguma coisa errada, você sabe. Então...
Você sente, né?
Você sente.
Você faz aquela carinha assim.
Tem alguma coisa que tá estranha, tipo, mas... Isso é legal também, que muitos álbuns tiveram erros ali que foram colocados como coisa nova, então isso é bom também. Então, tamo aí.
Muito obrigada. Mandinha também vai estar aqui com a gente em todo discutindo, trazendo curiosidades sobre os álbuns e o mundo da música, não é mesmo, Mandinha?
É isso mesmo. Então, até o próximo, gente. Obrigada vocês pela participação.
Eu agradeço.
Então a gente espera vocês aqui no próximo Discutindo. Hoje a gente falou sobre o álbum Pearl, da Janis Joplin. E queria muito agradecer a vocês. E o próximo Discutindo, a gente já tem aqui, vamos falar sobre um álbum do Jimi Hendrix, falando de Woodstock. Are You Experienced, do Jimi Hendrix. E se você quiser dar alguma sugestão de álbum pra gente discutir aqui no nosso programa, acesse nosso Facebook ou Instagram, @Kaboing, Kaboing FM, ou mande um WhatsApp pra gente no 17 992550221. E a gente te espera aqui no nosso programa, no nosso podcast aqui da Kaboing FM. E bora terminar com música. Me and Bobby McGee. Até a próxima. Falou!
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby